Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para acompanhar a reta final dos trabalhos de colheita da safra de soja e também como é que foram as implantações da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Chavagra, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, olá a todos do Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês aí, estamos à disposição aqui.
Gustavo, como é que estão andando os trabalhos de colheita dessa safra de soja no estado, já chegando para o final essas atividades, né?
Perfeito. Alguma coisa que ficou retardada termina agora com menos de 5% ao final aí, coisas que tiveram sofrido algum replantio ou passaram a época mais tardia pelo atraso das chuvas da implantação das lavouras de soja, né? Então, já praticamente finalizada todo o estado de São Paulo e sofremos, né, com a irregularidade climática esse ano, mas acredito que foram satisfatórias as produções de soja também.
Gustavo, nesse momento ainda, com essas atividades se encerrando, a gente consegue já apontar alguma perspectiva de produção ou de produtividade média para essa safra 2021?
Olha, a expectativa que tenha sido razoável, porque algumas propriedades em o mesmo município tiveram comportamentos diferentes nas questões climáticas e isso influenciou diretamente na produtividade, né? Ainda estamos aguardando aí, mas pelo que eu ouço das percepções em várias regiões de São Paulo, que foram mais para melhores do que para piores. Então, a gente pode imaginar aí de uma média de 55 sacos aí a subir.
E aí, só para a gente ter essa comparação, Gustavo, no ano passado, quanto é que ficou mais ou menos essa média?
Olha, ficou por volta disso aí, né? Ficou até puxando um pouco mais, mas a gente espera ainda para ter uma análise final aí, algum apontamento mais estatístico aí para a gente poder fazer uma comparação, mas de certa forma foi bem parecido com o ano passado, porém um ano mais desafiador, né, com irregularidade climática na hora de implantação do stand, né? Então ficou, desafiou mais o produtor esse ano e depois teve um compasso melhor e acreditamos que tenha sido consertado, vamos dizer assim, as irregularidades iniciais através de um ano mais regular à frente, que foi aí logo na dezembro, janeiro, aí, né? E aí a gente pode ter conquistado aí uma safra melhor do que o próprio ano passado.
E aí, Gustavo, além desses problemas climáticos, como é que foram as questões de sanidade, de pragas, de doenças? Houve muito problema no estado com relação a essas questões?
A cada ano a pressão de pragas aumenta e a gente acredita que não foi muito diferente dos outros anos, né? Então a gente tem que trabalhar sempre, o produtor está muito mais tecnificado e está muito mais acompanhando a sua área. E o monitoramento é o grande desafio aí para se usar menos defensivo e atacar melhor as pragas conforme elas aparecem, né? Então, o produtor está buscando cada dia mais se atualizar e acompanhar e trazer uma equiparação com os novos níveis, né, de tecnologia para que ele possa ter uma regularidade aí na produção e conseguir uma renda e pagar as contas, né?
E entrando agora um pouquinho no mercado, Gustavo, como é que estão as vendas para essa safra? Ainda restam muitos volumes? Os preços obtidos foram satisfatórios? O que a gente pode falar da comercialização dessa safra de soja?
A comercialização deixou a desejar, porque muita gente, naquele momento lá atrás, acreditava que R$ 90,00 seria um bom preço. E grande parte da safra foi comercializada a R$ 90,00, né? Então, nós ficamos a desejar um pouquinho na comercialização, mas muita gente depois recuou nas vendas e acabou aguardando para ver se faria melhor venda agora, né?
E aí, de uma maneira geral, dá para se dizer que vai ser possível ter rentabilidade nessa safra 2021, Gustavo?
Olha, é média, né? Porque se você tem metade da safra comercializada a 90 e a outra metade aguardando vendas aí ou sendo vendidas a 150, 160 reais, você tem um novo modelo aí para poder equilibrar o que você vendeu mais barato, né, e fazer uma média boa aí. Porém, a gente acredita que o desafio está para a próxima safra, porque os insumos encareceram, o valor da alta do dólar, né, beneficiou o preço da commodity, mas também trará prejuízos, né, o aumento de gastos aí para o produtor para a próxima safra, né?
E aí já existem essas movimentações para buscar esses insumos, travar esses custos para a safra 21-22?
Eu acredito que sim, porém em menos volume. Por quê? O susto que o produtor tomou quando a soja partiu de 90, 100, 130, 140, 160, ele agora está um pouco mais receoso. Por quê? Será que vai a quanto? Vai a 180? Vai a 200? Como é que eu travo uma safra? Será que hoje 17 sacos aí envolvendo produtos químicos e sementes para fazer um hectare de compensando? Então ele ficou mais receoso. Então acho que isso é importante também para saber o que deve ser travado, quanto você pode travar. Alguns produtores com frustração de safra tiveram problemas de washout porque venderam com estimativa que não colheram. Então tudo isso deixou o produtor um pouco mais assustado. E com isso ele contemporiza as vendas e vai analisando momento a momento para fazer, se não o melhor negócio, fazer o menos ruim, né?
E agora, Gustavo, entrando para a segunda safra, como é que foram as atividades de plantio do milho? Ficou muito tarde na janela, algumas áreas até migraram para outras culturas aqui no estado, né?
Migraram. Eu acho que o preço é sempre o determinante, a remuneração, expectativa de remuneração é que determina a entrada, a saída de uma atividade rural para outra, né? Então, o produtor com a soja nesse preço, o milho nesse preço, fez com que alguns produtores deixassem atividades como cana ou apenas renovação de pastagens e se fixassem na produção de soja e safrinha, né, com milho, safrinha ou sorgo, adotando uma prática de atividade mais continuada. Por quê? Porque você vê rentabilidade. Então, isso trouxe, mesmo com os atrasos de chuvas, uma adaptação do produtor aí, aquele que tem sua propriedade já conhecida, ele conseguiu adiantar um pouco. Ele plantou a safrinha em fevereiro e se tudo continuar, a gente expectativa que teve uma chuva agora no começo do mês, algumas propriedades foram mais contempladas, outras menos, tivemos variações de 10 a 40 milímetros no estado de São Paulo, isso deu um fôlegozinho, mas está preocupante, porque se não vier a chuva agora, em meados agora dessa próxima semana, a gente vai estar em maus lençóis aí com esses estandes de safrinha aí, esperando chuva, né? Então, foi plantada, foi uma iniciativa do produtor querer ficar na soja e na safrinha por remuneração, buscando remuneração, não que ele teve, porque parte foi vendida mais barata, porém, o clima está deixando todo mundo de orelha em pé aí, porque está faltando chuva, é preciso um pouco mais de reserva hídrica aí no solo aí para suportar esses espaços que ficam aí nesse período que chove bem pouco, né? Aí alguma fazenda chove mais, outra chove menos, mas o produtor está na expectativa de chuva necessária para poder consolidar uma safrinha melhor.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aqui no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, nós falamos de várias coisas aqui, questões climáticas, janela de plantio, tudo isso é muito complicado. Outro complicador, vender antecipado se não sabe se vai colher, vender antecipado achando que o preço é bom, sendo que, às vezes, quem oferta querendo comprar sabe que vai subir. Então, o produtor precisa contemporizar vendas, ir acompanhando o estande, ver se a chuva está ajudando, se vai ter produção de fato e fechar negócio meio que é passo a passo, né? Não fechar tudo de uma vez, não achar que sabe tudo. Essas empresas sabem muito mais que nós, produtores, que a gente tem atividade que nos toma tempo. Esse pessoal sempre tem analistas, tem opção de coisa aí para estar ajudando eles, né? E a gente fica aqui na expectativa que o Notícias Agrícolas nos traga mais informações e tudo mais. Então, o produtor precisa ficar antenado na informação aí e ir analisando passo a passo. Não botar os ovos tudo numa cesta só, e fazendo negócio de compra de insumos também, passo a passo. Vamos com calma aí, porque o mercado é meio nervoso e ele também muda, né? Então, a gente não precisa querer tudo, mas também não de menos. Vamos compassando as compras e as vendas também. É isso aí.
Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Forte abraço a todos.
Esse, o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja do estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está essa reta final dos trabalhos de colheita da safra de soja e também como é que foram os trabalhos de plantio da segunda safra de milho. Gustavo apontando que restam apenas 5% das áreas para serem colhidas no estado de São Paulo e aí resultados satisfatórios de produtividade, produtividades médias na casa das 55 sacas por hectare, muito próximo ao registrado no ano passado, e o Gustavo destacando esse ano como bastante desafiador. O início de plantio foi bastante complicado, teve atrasos, falta de chuvas, mas aí principalmente na virada do ano, dezembro, janeiro, as chuvas voltaram, se regularizaram, e agora os produtores paulistas vão obtendo bons resultados com a colheita da soja. Enquanto isso, boa parte dessa produção já tinha sido negociada antecipadamente, com preços na casa dos R$ 90 a saca. Nesse momento, a opção é segurar um pouquinho mais, esperar as movimentações de mercado para tentar equilibrar um pouco melhor essa rentabilidade da safra 2021. Enquanto isso, a segunda safra de milho teve o plantio mais tarde, mas o produtor apostando mais na cultura do cereal. O Gustavo destacando que muitas áreas de cana, de pastagens, migraram para a cultura da soja e do milho nesse ano, em função da alta rentabilidade dos grãos. E aí, com isso, mesmo fora um pouquinho da melhor janela, o plantio foi realizado e as expectativas são boas. A chuva do começo desse mês de abril ajudou ao desenvolvimento dessas lavouras, mas ainda são precisas mais precipitações. Gustavo apontando, inclusive, a necessidade de chuva na próxima semana para ainda manter esse potencial produtivo alto para o milho paulista. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.